Sr. Presidente, bom dia. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Ponto 1 da nossa ordem do dia, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, solicitando a audição do Sr. Secretário de Estado da Agricultura sobre a cedência dos centros de secagem da ex-EPAC de Alcácer do Sal e Águas de Moura. Para a apresentação do requerimento, há a palavra ao Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este requerimento tinha já sido apresentado, depois foi pedido para passar para a reunião de hoje. De qualquer maneira, só referir que no âmbito de, voltar a referir, que no âmbito da audição que foi feita com a Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal, havia algum desconhecimento daquilo que tinha sido a medida ou a posição tomada pelo Governo, que inclusivamente do grupo parlamentar da maioria se desconhecia aquilo que era a proposta em concreta e a decisão em concreta do Governo relativamente a esta matéria, e é nesse sentido que, no sentido de esclarecer, que entendemos que era importante que o Governo pudesse prestar esclarecimentos sobre aquela alteração de cedência e a retirada da gestão dos centros de secagem e de armazenamento à Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal para ser entregue a outra estrutura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições para este tema? Sr. Deputado Pedro Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. De facto, parece-nos bem, achamos que o Sr. Secretário de Estado deve vir cá esclarecer as condições, até porque da audiência com a Associação de Agricultores não ficou claro em que condições é que tinha sido atribuído o Centro de Secagem e Armazenagem de Alcácer do Sal. Não percebemos também, com toda a exatidão, como é que fica a posição da própria Associação, porque segundo nos foi transmitido, de facto, era permitido o acesso, mas de facto faz todo sentido que seja o Secretário de Estado, com todo o rigor, a nos explicar, e sabemos de certeza absoluta que já se disponibilizou para tal, para esclarecer em que condições e de facto, como é que vai ser a utilização da Associação e da APA Arroz. Parece-nos bem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. A nós também nos parece bem a vinda do Sr. Secretário de Estado, mas se puder ser adiado por umas semanas, nós preferíamos. Uma questão de agenda, uma questão também de agenda da parte do Ministério. Se fosse possível, nós agradecíamos isso. Se não sendo possível, nós votaremos favoravelmente, sem problema nenhum. Mas se for possível adiar mais umas semanas, nós pedíamos esse adiamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Deputado João Ramos. Para concluir o debate.
Não, nada a acrescentar, Sr. Presidente, só relativamente a esta questão. Eu julgo que faz todo o sentido que possamos aprovar aqui o requerimento. A questão do adiamento ou não há de ser em função de articular agendas entre aquilo que é a agenda da Comissão e dos membros do Governo.
Muito bem. Aliás, a propósito deste agendamento, ontem tive uma conversa com os assuntos parlamentares sobre a vinda do Sr. Secretário de Estado da Agricultura, a propósito do Douro, e, portanto, se este requerimento for votado favoravelmente, creio que até podemos fazer as duas audições conjuntas, e havia disponibilidade da parte do Secretário de Estado para vir à Comissão no dia 9 de julho, sendo que para o dia 2 teríamos em audição na Comissão o Estado de Estado da Administração Interna com a Autoridade Nacional da Proteção Civil. No âmbito daquelas reuniões que por esta altura do ano fazemos, quando entramos na fase Charlie, e portanto assim sendo, está da parte dos assuntos parlamentares assegurado no dia 2 o Sr. Estado de Estado da Administração Interna e no dia 9 o Sr. Estado de Estado da Agricultura. E portanto, vou colocar à votação este requerimento e em função disso podemos fazer uma audição conjunta para as duas temáticas. Uma audição no mesmo dia. Definiremos os moldes dessas duas audições. Senhores Deputados, quem vota contra o requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Portanto, assim sendo, vamos agendar esta audição também para o dia 9, sendo que também por esta altura poderá já haver, é muito provável que haja também notícias sobre o processo da PAC. E, portanto, também por aí poderemos ter algumas novidades nesse dia. Ponto 2 da nossa ordem do dia, a apreciação e a votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, solicitando a audição do Sr. Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar sobre a homologação, autorização, utilização, controle e fiscalização de filofármacos, vulgo pesticidas. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento surge na sequência de um conjunto de questões que o Grupo Parlamentar do PCP colocou ao Ministério e que não foram devidamente respondidas. Aliás, esta questão dos pesticidas ou fitofármacos foram muito discutidas ainda recentemente no âmbito do processo legislativo que aqui discutimos e todos percebemos aquilo que é a sensibilidade e as preocupações que todos tivemos relativamente a esta matéria e às necessidades de cumprimento por parte do Estado português de princípios que havia algumas dificuldades ou garantias. E nesse sentido, quisemos saber sobre o funcionamento da Comissão Consultiva dos Pesticidas e da Comissão de Avaliação Toxicológica de Produtos Fitofarmacêuticos, nomeadamente as suas composições, a regularidade de funcionamento, relatórios produzidos, decisões tomadas, medidas propostas. E para dar um exemplo daquilo que questionávamos, os números, a quantidade de produtos fitofarmacêuticos que tinham sido avaliados, a quantidade de fitofarmacêuticos que estavam em circulação comercial e estavam classificados como cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos, a publicidade relativamente aos pesticidas, cuja periculosidade não estaria referida no rótulo, ou os balanços da fiscalização da AFN e da ASAI sobre estas matérias e, como os senhores deputados podem ver pelos anexos que juntámos ao requerimento, as questões não são satisfatoriamente respondidas e é nesse sentido que entendemos que era fundamental, tendo em conta aquilo que é a importância, aquilo que foi o conjunto de questões colocadas e a relevância das mesmas e a resposta espartana do Ministério, que era possível, que era necessário, um esclarecimento mais aprofundado sobre esta matéria e por isso apresentamos esta proposta de audição do Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições sobre este requerimento? Não tenho inscrições. Vou colocá-lo à votação. Senhores deputados que votam contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos procurar também agendá-lo oportunamente. Continuação.
Sr. Presidente, Sr. Deputado. A relembrar que na semana passada aprovámos uma vinda do Sr. Secretário de Estado de cá a propósito da questão das sementes. Aproveitar a fazer em conjunto, não é? Fará sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuação da nossa ordem do dia, ponto 3, é um ponto que estava na nossa última agenda e que ficou para esta reunião, continuação da discussão do projeto de resolução de iniciativa do PS, que recomenda ao Governo que clarifique as dúvidas relacionadas com o regime de IVA aplicável ao setor das plantas ornamentais e flores de corte. Muito bem, e havia a possibilidade, na altura, como foi discutido, de haver algumas propostas de alteração. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que já há um acordo com o PSD relativamente ao texto final, as propostas de alteração feitas pelo PSD foram aceitas e, portanto, esta tarde faremos chegar à redação final para ser distribuída por todos os grupos parlamentares.
Muito obrigado. Fica então pendente para a próxima reunião para fazermos a aprovação final do texto. Ponto 4, a discussão do projeto de resolução também de iniciativa do PS, que recomenda ao Governo que garanta a finalização das infraestruturas do empreendimento do Baixo Mondego e promova a constituição de uma associação de utilizadores ou gestão do empreendimento de fins múltiplos para o aproveitamento hidráulico do Baixo Mondego. Trata-se também de um ponto que passou da última reunião para a reunião de hoje. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor. Fernando Jus, Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado Rui Duarte.
Obrigado, Sr. Presidente. O projeto que o Partido Socialista traz à discussão sobre a obra do Mondego, chamada obra do Mondego, prende-se com a urgência e com a premência de valorizar a região do Val do Mondego, mas, acima de tudo, de acabar uma obra que há muito tempo precisa de ser acabada, em favor da agricultura nacional, em favor da exploração agrícola, mas em favor, acima de tudo, dos produtores, da grande quantidade de produtores de arroz e não só, que naquela região estão instalados e que constitui, de resto, um produto de excelência para o nosso país. E, portanto, nesse mesmo sentido, o Partido Socialista tem vindo a manifestar publicamente a urgência de se aproveitarem os fundos comunitários para que se conclua esta obra no mais curto espaço de tempo possível. Daí que proponhamos que haja, de facto, uma garantia real sobre a finalização das infraestruturas necessárias para se acabar esta obra do Mondego, isto é, que se acabe esta fase de infraestruturação, de obras primárias e de obras secundárias que faltam fazer, dos três blocos em obras secundárias que faltam realizar para se cobrir 50% daquilo que é o projeto hidroagrícola da obra do Mondego, e os restantes 50%, a outra metade de todo o projeto que está por fazer. E, portanto, no sentido de se garantir esta finalização. Ao mesmo tempo que sublinhamos a importância, tal como as associações de regantes têm vindo a dizer publicamente e a afirmar e a defender, a solução de se promover a constituição de uma associação de utilizadores, tal como está previsto fazer-se na Lei 58 de 2005, no sentido de haver uma gestão partilhada destes empreendimentos e que possa, assim, acrescentar valor também à gestão, àquela obra, mas, acima de tudo, ao desenvolvimento que se pretende de todo o Val do Mondego, em parceria, contando com os produtores, contando com os agricultores, contando com todas as sinergias que naquele Val do Mondego têm importância. Portanto, deixar esta apresentação, estas notas de apresentação, e saudar também a iniciativa do Partido Comunista Português sobre a mesma matéria, dizendo que nos parece que, no cômputo geral, há uma intenção e uma ambição que vai no mesmo sentido, mas deixar aqui também duas notas e dois pontos prévios. Um relativo à resolução, à recomendação número 2, que recomenda a fixação de um calendário que envolva a totalidade das obras no prazo de 5 anos, e aqui deixar, enfim, e aproveito para deixar já essa questão, porque nos parece que o prazo adequado e a linha de tempo que deve ser estabelecida é precisamente 2020, no sentido daquilo que é também a previsão do quadro comunitário de apoio, e, portanto, não apenas em 5 anos, mas num prazo mais distendido, porque em 2020 haverá, sim, portanto, os resultados, ou seja, o quadro comunitário de apoio é no espaço até 2014 a 2020, e, portanto, é esse o espaço de tempo que nos parece que deve ser considerado aqui, sendo que nós não fizemos referência a essa matéria, mas deixar já essa questão ao PCP, certos também de que queremos esta obra realizada no mais curto espaço de tempo possível. Portanto, não se trata do calendário de obras, que nos parece importante também estar presente, trata-se sim de garantir que o quadro do quadro comunitário de apoio é aquilo que deve ser considerado para efeitos de infraestruturação e de finalização das obras que estão por fazer. E deixar também uma nota relativamente ao ponto 3 da recomendação do Partido Comunista Português, que não vai ao encontro daquilo que, enfim, nós acabamos de propor no nosso ponto 2, da constituição de uma associação de utilizadores e, portanto, desse modelo de gestão partilhada, mas sim vai noutro sentido. E, portanto, deixar já estas notas também de avanço para a discussão que vamos fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma vez que o ponto seguinte da nossa ordem do dia, o projeto de resolução que o Partido Comunista Português apresenta é a matéria conexa, se não visse inconveniente, fazíamos a discussão em conjunto e dava a palavra desde já ao Sr. Deputado João Ramos também para a apresentação do seu projeto de resolução.
Senhor, muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Esta a obra hidroagrícola do Baixo Mondego arrasta-se há muitos anos, há pelo menos mais de 30 anos. A importância que tem, já foi referido, o Sr. Deputado acabou de referir, a importância que tem, quer para a produção de arroz e a qualidade do arroz que produz, a produção de milho, até a capacidade que tem para as produções hortícolas, como elemento fundamental para a dinamização da economia local e regional, e por isso entendemos que é fundamental, e por isso apresentámos este projeto de resolução, a sua conclusão rápida. Infelizmente, o projeto e o nosso projeto, todo o conjunto da obra tem sido sucessivamente adiado, e o nosso projeto de resolução refere os três últimos ministros com anúncios de disponibilidade e de intenção de avançar com a obra, que depois efetivamente não se concretizam. E é por isso que, e nesse contexto, que propomos a concretização urgente da obra, fixando fixamos este calendário porque, e já em função daquilo que, e a sequência daquilo que o Sr. Deputado disse, e que na perspectiva do PS prolonga este prazo de 5 anos para 7, porque tem a ver com os fundos comunitários, percebe-se, a perspectiva do PCP foi só que se colocasse um calendário relativo à obrigatoriedade de um calendário, o número, é por facto ser um número redondo que também se coloca aqui, mas esta obrigatoriedade de calendário. Depois a dotação com fundos públicos necessários para a conclusão da obra, a salvaguarda, que é o ponto de divergência com o PS e que também é o ponto de divergência que temos com o projeto de resolução do PS, concordando com o ponto 1 relativamente àquilo que é a proposta do PS, que é o modelo de gestão, aliás, divergência que já tivemos noutros projetos até aqui já discutidos nesta comissão, de como é que deve ser feita a gestão deste tipo de empreendimentos. A perspectiva do PCP é uma gestão pública, é que eles devem ter uma gestão pública com a participação das organizações dos agricultores e é por isso isto que propomos aqui em divergência com, como já disse, com o ponto 2 do projeto do PS. E depois entendemos que era fundamental a realização de um estudo de potencialidade agrícola, uma vez que será feito um investimento, e já foi feito algum investimento público, será feito um investimento público, também o que é que, em termos daquilo que são as capacidades daquela região, fazer esse estudo de potencialidades para que esse estudo sirva como instrumento para definir uma estratégia de desenvolvimento para toda a área de intervenção do regadio do Baixo Mondego.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma parte, na verdade. Este são projetos que nos unem a todos. Nós, obviamente, que também reclamamos a conclusão de obras que são iniciadas não há ao valor que é dito, ao tempo que é dito, mas há muito mais de 40 anos, se considerarmos as barragens. E queria dizer o seguinte, estamos formalmente de acordo com aquilo que é aqui proposto. Apenas um comentário para dizer o seguinte, estas duas recomendações provavelmente seriam evitadas se o Partido Socialista tivesse feito aquilo que está agora a recomendar. Porque eu queria lembrar que esta obra, nomeadamente o Vale Central, tinha verbas previstas no PAMAF em 2001. E estas obras foram interrompidas nessa altura. E estas obras têm uma sequência. A sequência é a realização primeiro do Vale Central e depois dos secundários. E obviamente que obriga a um determinado calendário, mas quero dizer que em 2001 foram paradas e havia verba disponíveis no PAMAF, como da mesma forma havia no terceiro quadro comunitário de 2005, quando também foram interrompidas. Devo dizer que numa década, de 2000 a 2010, para assim dizer, quase nada foi feito. Neste momento as obras estão em curso, e é bom dizer isso, há obras em curso no Vale Central, e provavelmente, se calhar agora, estaremos em condições de calendarizar aquilo que deveria ter sido feito há muito, concordamos plenamente. Queria dizer o seguinte, relativamente ao modelo que é proposto, é uma questão de se discutir. Devo lembrar que neste momento, e como sabem, e como também é dito num projeto de resolução, há uma associação de beneficiários da obra. Eu sei que não é fins múltiplos, mas dá-me a ideia que não podemos desperdiçar todo o trabalho que esta associação tem feito e o conhecimento que tem. E por isso acho que é uma questão de se discutir, incluí-la, mas muitas das vezes a criação de mais entidades só vem prejudicar o andamento do processo. E portanto, não estamos obviamente disponíveis para discutir o assunto, fazer uma calendarização. Sabemos perfeitamente que as obras que falta fazer só mesmo com um futuro quadro comunitário de apoio, porque ainda estamos aqui a falar de muitas obras, e que não teriam, não havia disponibilidade nem temporal nem financeira para as executar de imediato, mas obviamente que estamos disponíveis para encontrar um projeto de resolução conjunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Bautista.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito obrigado. Duas notas relativamente aos projetos de resolução em apreço. O projeto de resolução do Partido Socialista merece da nossa parte trabalho que deve levar ao, eventualmente a algum aperfeiçoamento no que diz respeito ao ponto 2, na nossa opinião, num trabalho conjunto que eventualmente os partidos socialistas assim o entender. Há aqui uma questão que não é levantada pelo projeto do Partido Socialista, que é levantada pelo projeto do Partido Comunista, que é a questão do emparcelamento, que na minha opinião deveria também ser tratado aqui conjuntamente neste projeto de resolução a ser feito nesta matéria. Sendo que da parte do CDS nós vemos que a realização das obras, sejam elas de regadio, sejam elas de emparcelamento, são uma necessidade de vários pontos do país, e deste caso em particular, pela questão que aqui levantada da produção, sobretudo dos orizicultores e dos produtores de milho, mas em algumas situações também nesta região, até também em alguma região de hortofrutícolas, que ali, ou de hortícolas, melhor dizendo, que ali também são trabalhadas. Na questão do ponto 2 do Partido Socialista, eu acho que deveríamos encontrar aqui, se o Partido Socialista assim o entender, obviamente, encontrar aqui uma redação um pouco diferente, no sentido de falar, quando se fala aqui em empreendimentos de fins múltiplos, não é o caso aqui deste projeto, ou parece-me não ser, mas a questão da gestão e da forma de gerir este tipo de regadios, na minha opinião, deveria ser um bocadinho mais clarificado, não só pelo que aqui está dito, mas por outras questões. No que diz respeito ao projeto do Partido Comunista Português, que saudamos como iniciativa, não merece da nossa parte a nossa concordância, primeiro porque se faz aqui algumas questões que não são passíveis da nossa aprovação. Primeiro, o facto de apontar aqui para um prazo fixo é uma questão de difícil execução, na medida em que isto requer investimentos de avultado valor. Se não for assim, já estariam com certeza feitos e nem sequer aqui... Já nem aqui faço a questão do que já aqui foi referido, de se fosse fácil teria sido feito há mais tempo, com certeza, não é por isso, e tenho a certeza que outros governos não o fizeram e queriam fazê-lo, não é essa a questão, mas há aqui primeiro a questão do prazo, depois há aqui uma questão com a qual estamos totalmente em desacordo. Eu acho que não faz nenhum tipo de sentido que num investimento desta natureza, com o destino que tem e com a função que tem, sobretudo irrigação de campos agrícolas e de atividade agrícola, que seja uma gestão exclusivamente pública. Acho que a gestão deste tipo de equipamentos faz muito mais sentido se for gerido por aqueles que são os principais utilizadores e não tem necessariamente de ser uma gestão pública, podendo ser ou não, e portanto nessa medida não estamos de acordo com o projeto de resolução do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Paula Vitorino, tinha pedido a palavra? Não, apareceu. O Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, nós temos abertura total para todas as propostas que permitam melhorar a nossa proposta. Segundo, a Associação de Utilizadores, a criação de uma Associação de Utilizadores decorre apenas da necessidade de partilha de custos. Isto é, neste momento, a Associação de Regantes tem um problema de custos que, se houver uma associação, isso está perfeitamente previsto na lei, portanto não há nada de novo aqui, é apenas a criação de uma associação de utilizadores, metendo os municípios e outros utilizadores, como indústrias que existem nesta zona, e que partilhando os custos reduz bastante pode reduzir o preço da água. Terceira nota, só da nossa discordância de fundo. Pensávamos que o PCP só queria uma gestão pública no Alqueva, agora percebemos que afinal quer retirar toda a gestão às associações de regantes e ter uma gestão pública. É a única coisa que eu desconhecia e, portanto, ficámos hoje a saber que o PCP queria acabar com as associações de regantes e queria entregar a gestão dos primos de rega ao setor público, o que eu desconhecia e, portanto, fiquei apenas a saber disso hoje e queria deixar isto aqui como uma nota que me parece preocupante, apesar de tudo, porque as associações de regantes existem, estão a gerir os primos e, portanto, não nos parece nada vantajoso nesta altura que o Estado venha a assumir. Pelo contrário, em muitas situações o Estado deve sair para entregar às entidades que lá estão, porque senão não serão viáveis no futuro.
Deputado Pedro Domingos, faz favor.
Já agora, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, sinceramente, acho que estes projetos são felizes. Não tenho grande dificuldade, que aliás já disse, o PSD já disse, em aprová-los, tanto mais que achamos que o regadio hoje é fundamental em Portugal. Não tínhamos dúvidas absolutamente nenhumas. A minha, e por isso acho bem até esta insistência para não esquecer, etc. Poderia haver aqui um problema, que é sempre um problema que me preocupa, é que possamos muitas vezes ver um caso individual e esqueçamos da floresta. Penso que, apesar de tudo, em termos de floresta, se considerarmos o regadio que estão por construir, nomeadamente óbidos, etc., etc., este será um dos prioritários, não tenho dúvidas nenhumas. Totalmente de acordo. O segundo ponto era apenas o problema da gestão. Eu aceito que possa haver esta hipótese e, logo à partida, considerá-la como inviável, acho que não é correto. Penso, contudo, que antes temos de ir à procura daquelas associações que, neste momento, que têm perímetros idênticos, à volta disto, 10 mil, 15 mil hectares, como é que o estão a fazer? Porque eu receio que haja algumas verbas que possam depois ser retiradas daqui e depois façam falta. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, algumas em que é a eletricidade, que é paga aos próprios, é através da própria associação de regantes, são eles que beneficiam. Por isso, parece-me que é um problema que vale a pena estudar, nomeadamente trocando as impressões com a Fenarregas, os bons exemplos, está a perceber o que é que eu dizer, para ver se vale a pena ou não corrigirmos em termos genéricos. Por isso, sinceramente, aceito perfeitamente. Temos dificuldade, com toda a sinceridade, mas acreditamos em aceitar o projeto de resolução do Partido Comunista, mas penso que, eventualmente, o Sr. Deputado João Ramos vai repensar, porque com certeza ele vai querer acompanhar o nosso projeto de resolução da globalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, registar aqui esta convergência entre o PSD e o CDS. E o PSD e o PS, perdão, na construção do... com o CDS está cada vez mais difícil. Na construção do documento conjunto e até no sentido de dar resposta à convergência, o grupo parlamentar do PCP terá disponível em votar ponto a ponto aquilo que são os projetos de resolução para os senhores deputados, naqueles pontos que têm mais engulho em votar favoravelmente, possam não fazer. Só referir que a gestão pública da água que o PCP defende não é novidade. Se foi novidade agora aqui, essa matéria não é novidade. Absolutamente nenhuma. Entendemos que a gestão pública é a garantia de equidade de acesso a este recurso. E até o PS apresenta aqui e acabou por referir esta vontade e esta defesa das associações de regantes, que, por exemplo, no caso da Alqueva não se aplicou, porque quando o PCP propôs aqui que os regantes e os agricultores fossem envolvidos na gestão do perímetro de rega, acabou por votar favoravelmente. Já relativamente ao PSD, desfavoravelmente, perdão. Já relativamente ao PSD e ao CDS, esta divergência entre aquilo que é a posição dos grupos parlamentares e do governo, nomeadamente nas questões de gestão, se não é assumida a divergência em outras matérias, nesta tem vindo a ser cada vez mais clara. E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós não vamos fazer, evidentemente, a votação de nenhum destes projetos de resolução. Em todo o caso, e ainda antes de enviarmos os textos para plenário, os diferentes grupos parlamentares têm o direito de, eventualmente, se entenderem para um projeto de resolução comum. E, portanto, se porventura a Comissão chegar a acordo para um texto único de substituição dos dois projetos de resolução, ainda temos tempo para isso. Caso contrário, aquilo que eu peço aos dois grupos parlamentares proponentes destes dois textos é que nos indiquem, com alguma oportunidade, se há ou não entendimento para podermos fazer o reencaminhamento. Muito bem. Durante a tarde... Muito bem. Sim, senhor. Senhores deputados, ainda antes de entrar no ponto 6 da nossa... Sim. Senhores deputados, ainda antes de entrar no ponto 6 da nossa ordem do dia, eu voltava ao ponto 1, que foi o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, que foi aprovado sobre a questão dos centros de secagem da ESEPAG. Nós temos um pedido de audiência da APA Arroz, que entrou há duas ou três semanas atrás. E aquilo que eu desejaria fazer, e se a Comissão não vir inconveniente, era tentarmos fazer esta audiência antes da vinda cá do Estado de Estado, para ficarmos também municiados com a informação desta associação. Muito bem, seguimos então para o ponto 6. a discussão do projeto de resolução também de iniciativa do PS, que recomenda ao Governo que adote medidas com vista à promoção da atividade agrícola no âmbito do aproveitamento hidráulico do Vale do Lis e desenvolva um novo modelo de gestão partilhada com outros setores beneficiários. Inscrições? Deputado Adão João, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Este projeto...
Sra. Deputada, peço imensa desculpa. Tenho sinal do grupo parlamentar do PCP, do PSD.
Nós vamos querer adiamento e será escusado, se calhar, Sra. Deputada, não é? Apresentar duas vezes o... É preferível, não é?
Muito bem. Assim sendo, é prestativo, está adiado para a próxima reunião. O ponto 7, distribuição do projeto de resolução do PSD, que recomenda ao Governo a criação de um regime específico de navegação nos estuários dos rios. O grupo parlamentar do PSD depois informará a mesa sobre a sua intenção de ver discutir este projeto de resolução em comissão ou em plenário.
Já sabe, ainda não. Não, 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 não.
Muito bem.
Sim, sim.
Portanto, Senhores deputados, avançamos para o ponto 8, a apreciação e votação dos relatórios das seguintes iniciativas europeias. Como 2012-747, o relatório da Comissão, quinto relatório anual sobre a aplicação do Fundo Europeu das Pescas. É relator o Sr. Deputado Afonso Oliveira, do PSD. Senhores deputados, o grupo parlamentar do PCP pede o adiamento deste...
Os dois chegaram ao mesmo lugar atrás.
Muito bem, muito bem.
E até é um tipo de adiamento.
Os dois...
Este já tem prazo, deputado.
Senhor deputado, exatamente.
Não, é que este já tem prazo, não é? Este tem prazo. E o Sr. Deputado Mário Simões vai fazer uma apresentação tão clara que o Sr. Deputado, de certeza absoluta, que vai até acontecer.
Muito bem. O Sr. Deputado Mário Simões, por fazer a apresentação do seu relatório, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Comissão de Agricultura recebeu a solicitação da Comissão de Assuntos Europeus nos termos legais para acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo da construção europeia da iniciativa COM 2013-267 relativa à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a medidas de proteção contra as pragas dos vegetais. A esta comissão cumpre proceder a uma análise da iniciativa. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho de Análise insere-se num pacote de revisões relacionadas com a fitossanidade, a qualidade do material de reprodução vegetal, a saúde animal, os controles oficiais dos vegetais, animais e alimentos para consumo humano e animal e as despesas da União para estas políticas. A presente iniciativa revê medidas de fitossanidade da agricultura e silvicultura estabelecidas numa diretiva anterior, 2000/2009 do Conselho, estabelece um quadro normativo robusto, transparente e sustentável. Pretende-se ainda adaptar o sistema de proteção de plantas contra pragas e doenças com perdas económicas que comprometam a rendibilidade e a competitividade da agricultura e da silvicultura no espaço europeu. No âmbito, em termos de análise da iniciativa, dizer que no âmbito do regime fitossanitário da União Europeia é importante prevenir a entrada e a propagação de pragas autóctones que provocam graves prejuízos económicos nos sistemas de produção agrícola e silvícola. O principal instrumento para impedir a entrada e a propagação de pragas e micro-organismos patogénicos foi, até ao momento, a anterior diretiva, repito, 2000/2009, que reflete também os acordos comerciais internacionais. Com a presente iniciativa, pretende-se uma revisão do atual regime fitossanitário, com o objetivo de reforçar a proteção da União contra pragas e agentes patogénicos invasores e, ao mesmo tempo, cito, contribuir sempre que possível para os objetivos mais vastos da biodiversidade. A avaliação do regime fitossanitário em 2010 demonstrou que o regime tem de se adaptar a fim de poder responder plenamente aos riscos acrescidos que os ecossistemas da União Europeia estão sujeitos. Os principais problemas identificados nesta avaliação prendem-se com a necessidade de aumentar a prevenção num quadro crescente de importações de mercadorias de alto risco, bem como a necessidade de definir prioridades respeitando os organismos nocivos e de dispor de instrumentos melhores para controlar a presença e a propagação natural das pragas, no caso de virem a atingir o território da União. Por outro lado, constatou-se essencial modernizar e atualizar os instrumentos relativos à circulação intra-União Europeia e prever recursos adicionais. A proposta reforça as sinergias com o regime aplicável ao material de reprodução vegetal, removendo em simultâneo as duplicações evitáveis e os encargos desnecessários a ela associados. Passa a existir um novo reposicionamento que confirá flexibilidade para modificar o estatuto de praga de quarentena generalizada para praga prejudicial à qualidade, tal como exigido pelos operadores profissionais e pelos Estados-membros. São também nesta proposta apresentadas um conjunto de medidas que estão dispostas em 8 capítulos que me escuso, pelo conhecimento dos seus deputados, de referir. O princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade está consagrado, tal como prevê o artigo 5º, ou seja, está em conformidade. Face, em termos de opinião que me merece, face a ser uma matéria demasiado técnica, eximo-me a apresentar a minha opinião política, dizendo que estou, no entanto, em concordância genérica com os objetivos apontados na iniciativa, que entendo da maior utilidade e que estas medidas, que entendo da maior utilidade, medidas que protejam os sistemas produtivos agrícolas, silvícolas, de pragas importadas, com consequências nefastas para a economia e especialmente para a biodiversidade dos ecossistemas europeus. E por isso, para concluir, Sr. Presidente, dizer que a proposta do regulamento procede a ajustamentos das regras da fitossanidade dos vegetais, no sentido de colmatar falhas e estabelecer um normativo mais robusto, transparente e sustentável. O tema presente desta iniciativa suscita ainda o acompanhamento posterior desta Comissão Parlamentar Especializada. Por isso, Sr. Presidente, dizer que a Comissão de Agricultura pode dar por concluído o presente escrutínio desta iniciativa, devendo este relatório ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções sobre este relatório? Não tenho. Sr. Deputado João Ramos, por favor.
Sr. Presidente, não foi, tendo em conta que tem que ser votado hoje, não foi pela clareza da exposição, mas pelo facto de, nas conclusões, e tendo em conta aquilo que é a importância desta matéria, das questões de fitossanidade, que temos acompanhado muito aqui na nossa comissão, e em que até há alguma divergência daquilo que são as informações que nos são prestadas, dentre aquilo que são as diversas estruturas públicas, mas que teremos a oportunidade de discutir na outra ocasião, mas tendo em conta que é proposto em termos de conclusão o acompanhamento, a necessidade que há de acompanhamento destas matérias, temos condições de votar favoravelmente o relatório.
Está Miguel Freitas?
Bem, em primeiro lugar, naturalmente, uma palavra de cumprimento e agradecimento ao Sr. Relator Mário Simões. Esta é uma matéria da maior importância. Se há matéria que merece uma atenção especial por parte do Estado português, é esta, relativamente às pragas nos vegetais. Isto é, a União Europeia investiu muito na sanidade animal. Como sabem, há programas de sanidade animal de grande alcance e financiados desde o início de uma forma muito robusta, e a palavra faz parte do léxico que começa a surgir em todos os projetos, todas as propostas de regulamento comunitário. Mas o que é verdade é que sobre esta matéria não temos assistido, por parte da Comissão Europeia, a programas que satisfaçam aquilo que são os interesses nacionais. Eu acho que esta linha é uma linha que vai muito no sentido ainda da defesa do ambiente e da biodiversidade, que nos parece uma linha muito correta nestas matérias. Nós passámos de cerca de 3 mil para 350 substâncias ativas em cerca de 30 anos. Portanto, é disto que estamos a falar. Portanto, esta é uma linha correta no sentido da preservação ambiental. Mas há, de facto, aqui uma questão, é que nós temos, e aliás o próprio relatório faz referência, é que nós temos hoje muito mais pragas de quarentena e temos a sensação, e portanto a minha nota era só no sentido de ver se encontraríamos aqui uma, nas conclusões, um ponto, no sentido de dizer que vale a pena, para lá dos planos de ação que existem, haver uma política europeia integrada e programas de financiamento que permitam, robustos esses sim, robustos, que permitam resolver os problemas, porque o que nós temos visto no Mato do Pinheiro é que não se consegue resolver o problema, e isso não é certamente por falta de capacidade técnica ou incapacidade por parte dos produtores florestais para resolver o problema. É essencialmente uma falta de políticas integradas para isto é, estas matérias, como são matérias que têm muito menos influência do ponto de vista da saúde pública, a Comissão Europeia, a União Europeia, deixa isso normalmente para as políticas nacionais. E, portanto, vale a pena, aqui o princípio da subsidiariedade é um princípio interessante, mas, apesar de tudo, deve haver aqui uma assunção de responsabilidade por parte da Comissão Europeia relativamente a estes programas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Devolvi a palavra ao Sr. Deputado Mário Simões, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, só para dizer que concordo com a proposta apresentada pelo Sr. Deputado Miguel Freitas, dizendo que poderemos perfeitamente acrescentar que deve ser associado ao plano de ação o reforço dos programas financeiros. E dizer que, face também a isto, terei todo o gosto em enviar ao Sr. Deputado João Ramos um esquema mais pormenorizado e, se calhar, mais específico para a compreensão do Partido Comunista.
Muito bem. Srs. Deputados, julgo que estamos em condições de fazer a aprovação do relatório com a ressalva que foi ainda agora acolhida pelo deputado Mário Simões, e portanto assim colocava à votação o parecer que nos é proposto pelo deputado Mário Simões. Se os deputados que votam contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Se os deputados, passamos à COM 2013-265, cujo relator é o senhor deputado Miguel Freitas.
Obrigado, senhor Presidente. Este conjunto de escrutínios, aliás, este vem muito na sequência do que discutimos no anterior, e devo dizer uma nota inicial, antes de avançarmos para aqui, que fiquei muito preocupado com esta notícia que tivemos, e queria dar nota a esta comissão, inclusivamente ponderámos na possibilidade de fazer um requerimento no sentido de ouvir o Sr. Secretário da Alimentação e a ASAI sobre isso, mas achamos que nesta altura, de facto, mais requerimentos para ouvir mais membros do Governo é muito complicado. Mas a notícia é muito preocupante, que é um em cada 10 produtos fiscalizados pela ASAI tinha problemas alimentares, estavam estragados, tinham problemas de, não é estragados que dizem, estavam o quê? Adulterados. Portanto, o que é uma notícia, apesar de tudo, muito preocupante, não é? Particularmente a carne, problemas no leite e havia uma outra que era carne, leite e... bom, havia um outro produto...
E peixe caracol.
E peixe, exatamente. Portanto, preocupação. E, de facto, esta é uma matéria onde a questão da carne de cavalo, portanto, veio colocar um conjunto de questões e a Comissão Europeia faz uma proposta de um regulamento no sentido de robustecer aquilo que é o acervo legislativo em matéria de saúde animal, fitossanidade e de material de reprodução vegetal, na perspectiva, digamos, de melhorar aquilo que é o controle de referência sobre essa matéria, isto é, alargar aquilo que são as, no fundo, as questões nessa matéria, portanto, alarga o espectro da análise, das análises de referência que precisam fazer e, portanto, do ponto de vista daquilo que é a intenção da Comissão Europeia, parece-nos correta, não colocando nenhuma questão, nem do ponto de vista da proporcionalidade, nem do ponto de vista do princípio da subsidiariedade e, portanto, do nosso ponto de vista, o regulamento vai no bom sentido e, portanto, esse é o nosso parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições? Sr. Deputado Pedro Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, era para louvar o trabalho do Sr. Deputado Miguel Freitas. De facto, este assunto, ainda mais com as notícias desta semana, de facto, tem toda a atualidade. E realmente, sendo, apesar de tudo, enfim, preocupantes as notícias, eu realço o facto de estarmos a falar de problemas económicos. Não tanto do ponto de vista de saúde, mas são questões económicas, mas em todo caso, de facto, se só 10% é preocupante e isso tem que ser visto com muita atenção. Do ponto de vista da União Europeia, a verdade é que existe já uma política de controlo elevadíssima, mas objetivamente, enfim, parece-me que do ponto de vista do seu aprofundamento, inclusive, e a sua densificação, quer em termos europeus, quer também em termos nacionais, pode ser feito naturalmente e, portanto, quanto a isso, parece-me bem as conclusões desta COM e, de facto, sendo uma matéria muito atual, cada vez mais atual, que preocupa a opinião pública, parece-me tudo o que podemos, de facto, evoluir nessa matéria nunca será demais e, portanto, concordamos com a posição do relator. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, muito rapidamente, para além de felicitar, evidentemente, o relator do relatório, e não só no que aqui está, mas a questão colocada pelo deputado Miguel Freitas relativamente às questões de identificação de problemas de adulteração de produtos, seja eles em termos de animais, seja em termos vegetais, a questão aqui coloca-se a dois níveis, na minha opinião. Por um lado, a questão da segurança alimentar no que diz respeito à saúde pública, ou seja, produtos adulterados e que não estão conformes e são proibidos ou já não estão com o seu potencial de utilização para consumo humano dentro das regras que estão estabelecidas. Essa é uma questão que tem uma questão de gravidade. Mas há uma questão aqui, para mim, muito relevante, que é a outra questão da fraude. Independentemente da segurança alimentar, a questão da fraude. Primeiro porque isto põe em causa, desde logo, uma leal concorrência. Porque se alguém produz um produto e o identifica como sendo um determinado, com determinadas características e determinadas condições para o mercado e depois não correspondem, está a defraudar não só o consumidor, evidentemente, mas está a fazer concorrência desleal juntamente de outros que o fazem da mesma forma, mas com produtos que correspondem às características que ali estão. Isto porque ninguém vende um bacalhau de peixe caracol porque ele é mais caro que o bacalhau propriamente dito. Vende porque é mais barato e porque assim consegue um rendimento maior. E eu acho que nós deveríamos aqui, em termos de discussão, não só no âmbito do Parlamento, mas eventualmente também em termos de discussão europeia, era criar mecanismos de controle mais apertados, mas sobretudo mecanismos de punição mais apertados para esta matéria. Porque não faz sentido que não haja aqui um controle efetivo, mas também sobretudo uma penalização mais eficaz, para pormos o mercado ao mesmo nível e funcionamento da concorrência ao mesmo nível. Evidentemente que vender carne de cavalo por carne de vaca tem um rendimento muito maior para quem não faz, enquanto não for detectado. E, portanto, há aqui não só da confiança dos consumidores, que é fundamental, mas sobretudo daqueles que se dedicam a produzir de forma correta, de forma cumpridora, e que depois, quando chegam ao mercado, encontram preços diferentes para produto diferente, mas enganando os consumidores, porque dizem que é igual. E eu acho que esta é uma questão que nós devemos tratar. Daí a questão apontada neste relatório ser também pertinente quanto à questão do princípio da subsidiariedade, da proporcionalidade aqui referida, e que eu acho que também devemos aqui refletir sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Lemos.
Sr. Presidente, relativamente a estas questões, nós não temos dúvida que se trata de um problema económico e de uma fraude económica. Aliás, o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos apressou-se muito a frisar esta matéria. E por isso também não, isto só nos traz a certeza que, no caso do PCP, e que tomou a decisão acertada de fazer o conjunto de audições que fez na altura em que fez, e que a Comissão também se tomou a decisão acertada de aprovar esses requerimentos. Mas eu devo lembrar, e como sempre dissemos, que colocar este problema apenas do ponto de vista da fraude económica não nos parece correto, ainda mais porque neste caso, e no caso do peixe, já temos evoluções. É que se até aqui tínhamos um produto que não era o que constava na embalagem, mas que era permitido consumir em Portugal, neste momento já passámos para um produto que não está autorizado o seu consumo em Portugal, que é o caso do peixe. E por isso isto já é um passinho mais à frente relativamente àquilo que estávamos nas questões da carne, e por isso, e estas questões não estão resolvidas, e a ideia que nos dá é que isto é um iceberg de que conhecemos a ponta, e há de haver aí questões muito complexas por trás. Só referir a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, vamos colocar à votação o parecer que nos é proposto pelo Sr. Deputado Miguel Freitas. Está concluída a discussão. Senhores deputados que votam contra, a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP, e é aprovado por maioria com os votos favoráveis do PSD, do CDS, do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar dos Verdes. Senhores deputados, a COM 2012-747 do Senhor Deputado Afonso Oliveira fica adiada, do mesmo modo que está também a pedido do Grupo Parlamentar do PSD a iniciativa 260, relativa à saúde animal, e tenho também nota de que o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV, também tinha pedido que a sua COM relativa à lei das sementes que ficasse adiada para a próxima reunião. Muito bem. Portanto, temos três... Pois, diz-me o Dr. Ruas que o dia 25 do nosso seminário é a data limite para a aprovação destes parceiros.
Aquela do deputado José Luís Ferreira. Não era essa? Não, pai. Tinha que ser, se o Sr. Deputado pudesse entregar dia 25. Não, foi esse o compromisso que já assumimos com o Sr. Deputado, mas tínhamos, como há um seminário, tínhamos que arranjar ali, ou antes ou depois.
Mas também, se fizermos a reunião no dia 26 de manhã, há algum prejuízo? Estar a fazer no dia 25 à tarde ou no dia 26 de manhã?
Eu posso falar com os colegas
da... Só para não prejudicar também o andamento depois do seminário, até porque depois...
Sim. Não se esquece, é que 26 é para o
mar. Pode-se. Não, se houver plenário, também se pode fazer no final do plenário. Portanto, se o plenário for de manhã, faz a reunião é para a discussão destes três parceiros, isto também é rápido. Senhores deputados... Diz-me, doutor Ruas, que há plenário, mas é à tarde, no dia 26. É o que estava na súmula. Muito bem. Ponto 9 da nossa ordem é o escrutínio europeu. Há duas ou três iniciativas, duas, que estão colocadas à consideração dos senhores deputados. Gostava de ter a opinião dos senhores deputados relativamente às duas propostas que aqui temos.
Não, não, sim ou não, escrutínio?
Pois,
não,
hoje.
Ah, está bem.
Muito bem. Deputado João Ramos. Não. Deputado Miguel Freitas, sou escrutínio europeu.
Não tem nada. Não.
Em relação às duas propostas. Deputado Abel Batista.
Fica a aguardar a posição dos grupos parlamentares.
Muito bem. Fica a aguardar.
Já temos condições para indicar que é o projeto de solução que ficámos de identificar se seria discutido aqui em comissão ou em plenário, será em plenário.
Ao ponto 7 da ordem do dia. Muito bem. Senhores deputados, o último ponto da ordem do dia é a fixação da redação final dos projetos de resolução sobre a arte chávega. Eles foram atempadamente distribuídos. Creio que não há grandes dúvidas relativamente ao texto final e à sua redação. E, portanto, não havendo nenhum problema levantado por parte dos diferentes grupos parlamentares, dá-lo-íamos como bom. Sim, senhor. Outros assuntos, este sim agora o último ponto de ordem do dia. Nós temos o nosso seminário na próxima terça-feira, dia 25. O programa já está distribuído. Foram adicionados alguns convidados mais que, entretanto, fomos encontrando, a Associação Nacional de Municípios, a ANAFRE.
A UNAC alterou pelo seu presidente, já não é o engenheiro Nuno Calado, e mais aquela associação não é o presidente, é a secretária-geral, porque o presidente está ausente, e o último orador é o professor Domingos Xavier.
Muito bem. E, portanto, não tenho mais informações neste último ponto da ordem do dia. Não sei se algum dos senhores deputados tem alguma... Sr. Deputado João Ramos, por favor.
Sr. Presidente, fiquei preocupado com o que disse agora. No sentido, foi-se incluindo mais umas entidades. No...
É que... Não era para convidar.
Não, para assistir. Para assistir.
Pronto.
Não. O programa final... Sr. Presidente, quiser ler definitivo...
Está distribuído. Senhores deputados, está encerrada a nossa reunião. Bom almoço, muito obrigado a todos.